Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar, evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No sinal, 7 horas, a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Mais de 441 mil doses de vacinas contra a Covid-19 vão chegar ao estado entre hoje e amanhã. Daniel Escola.
Macedo, entre hoje e amanhã serão entregues o total de 441.550 doses para a nova rodada de vacinação contra o coronavírus aqui no Rio Grande do Sul. O lote dessa semana é maior que o da semana passada, são 140 mil doses a mais, e o segundo maior desde o início da campanha de vacinação. Deste total que será enviado ao Rio Grande do Sul, tem imunização garantida para a segunda dose para profissionais de saúde e pessoas com idade entre 65 e 69 anos. Mais de metade das 441 mil doses, no entanto, são para a primeira dose para o público que vai até os 60 anos. Desta forma, 250 mil doses para o público com idade abaixo dos 65 anos, provavelmente vai ser possível chegar à faixa dos 60 anos em boa parte do Rio Grande do Sul. Outra questão que chama a atenção é que a maior parte desse lote, pela primeira vez, é de vacinas produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro. É indicar que a Fiocruz imprimiu o ritmo na produção de vacinas contra o coronavírus.
E quase 25 milhões de pessoas já receberam a primeira dose no país, o equivalente a 11,79% da população. Mais de 8 milhões 121 mil pessoas foram imunizadas com a segunda dose, num total superior a 33 milhões de doses aplicadas. No ritmo atual, Rio Grande do Sul só terminaria de vacinar grupos prioritários em novembro. Mariana Secon.
O Rio Grande do Sul aplicou, em média, 39.300 doses de vacina por dia em abril. Se esse ritmo for mantido, a imunização dos 5 milhões de integrantes dos grupos prioritários só será concluída em um período de 6 meses e meio, portanto, no início de novembro. E o problema é a falta de doses. Até o momento, a promessa do governo federal de aumentar o ritmo da campanha de vacinação a partir desse mês ainda não se concretizou aqui no Rio Grande do Sul. Cronogramas iniciais do governo federal indicavam que há cerca de 10 milhões de doses necessárias para imunizar o grupo prioritário no estado estariam disponíveis em maio, mas na prática isso não tem se confirmado. O governo federal tem mudado sucessivamente o calendário de envio de imunizantes. O ritmo de abril, por enquanto, é apenas 4% superior ao verificado em março.
Fundador da Anvisa, pesquisador Gonçalo Vecina Neto, afirma que o perigo de efeito colateral grave da vacina da AstraZeneca é semelhante ao das pílulas anticoncepcionais. Nos dois casos, segundo ele, os riscos são reduzidos diante dos milhões de pessoas que utilizam os produtos. Vecina defende o uso da vacina como proteção, já que ela garante uma proteção muito maior contra uma doença com letalidade alta, muito superior à causada pelos efeitos colaterais. Vários países europeus deixaram de aplicar ou restringiram o imunizante da AstraZeneca após relato de formação de coágulos em pessoas que receberam a vacina. Bolsonaro envia carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometendo o fim do desmatamento ilegal até 2030. Pedro Quintana.
Que no próximo dia 22, os Estados Unidos realizam uma cúpula de líderes sobre a questão climática, uma das principais bandeiras do presidente dos Estados Unidos e até agora uma fonte de atrito com o presidente do Brasil. Jair Bolsonaro diz na carta que tem muita satisfação em participar do evento e assegura engajamento na busca de compromissos e resultados ambiciosos para a cúpula. Ele mantém sua posição de que precisa de ajuda financeira para combater o desmatamento. Nas últimas semanas, técnicos dos dois países vêm negociando para que o Brasil faça um gesto concreto sobre o desmatamento da Amazônia na cúpula.
Temperatura 19 graus, mais um dia ameno, nascendo na capital do Rio Grande do Sul. Vamos conferir se continua assim nas próximas horas. Fala, Cleocum.
Continua, aqui em Porto Alegre a gente continua com o tempo mais tranquilo, pelo menos até às 15 horas. A partir das 3 horas da tarde que a gente começa a pensar em chuva por aqui. Chuva esta que domina o oeste do estado, domina a região da campanha, estende um pouco mais de nuvens, eu acredito, olhando as imagens, na direção do litoral sul, estende um pouco mais de nuvens na direção do centro, em Santa Maria, e leva muitas nuvens também para a região do Planalto. Então é dali, desta região entre o centro, o sul e a área do Planalto, que a umidade vai se desenvolver na direção da Serra, na direção de Porto Alegre e tomando conta de toda a área da Lagoa dos Patos. Isso vai acontecer ao longo da tarde. A expectativa para amanhã, um céu mais nublado no estado, com pancadas de chuva praticamente em todas as regiões. Não tem previsão de chuva forte, mas tem previsão de chuva para amanhã no estado. Aliás, falando em chuva, botando agora aqui na queda de raios, tem muitos raios aí pelo oeste do estado do Rio Grande do Sul afora neste momento. E a expectativa é que isso continue durante boa parte do dia. No sábado, a chuva fica na parte leste do estado. No oeste, o tempo já melhora. E, pelo visto, no domingo, a gente tem chance de melhorar o tempo aqui no estado do Rio Grande do Sul com o retorno do ar seco.
Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar um dos outros. Esse é o plano. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Agora o trânsito, que já teve morte em acidente com motocicleta e viatura da Brigada Militar capotada em Tiago Bittencourt.
E a gente segue aqui na Baltazar de Oliveira Garcia, onde uma viatura da Brigada Militar está capotada, é uma Renault Duster. Agora já está a perícia aqui sendo realizada e os agentes da IPTC também orientando o trânsito. No entanto, tem muito congestionamento no sentido bairro centro. Quem está saindo de Alvorada em direção à área central de Porto Alegre. Uma das alternativas é pegar a Avenida Sertório. É um pouco antes aqui do acidente e aí ir em direção ao centro pela Sertório ou pela Assis Brasil. Aqui próximo à Tenente Ari Tarragô, somente o corredor de ônibus está liberado para os veículos. Dois soldados estavam na viatura, não estavam em perseguição, se perderam ao fazer a curva, não se feriram e agora, claro, vai ser recolhido o veículo para o 20º Batalhão e aí vai ser instaurado, né? Uma sindicância para averiguar o que aconteceu. Na madrugada, houve infelizmente um acidente com morte na Avenida Bento Gonçalves, próximo a Dr. Telmo Vergara. Uma moto bateu no cordão da calçada, motociclista morreu, passageira levada ao HPS. Lá na Bento Gonçalves, trânsito já liberado.
Por 9-2, Supremo decide julgar no plenário hoje o recurso da Procuradoria-Geral da República contra a decisão de Edson Fachin que anulou as condenações de Lula na Lava Jato. A defesa do ex-presidente queria levar o caso para a segunda turma da corte por temer que o plenário torne sem efeito a decisão que declarou a suspeição de Sérgio Moro no processo do Triplex. Em Caxias do Sul, homem é morto dentro de prédio no loteamento Campos da Serra. Fala, Noel Escur.
Um jovem de 22 anos, identificado como Micael Santana Silva, foi morto a tiros dentro de um dos prédios do complexo Campos da Serra, em Caxias, por volta das 9h30 da noite. Segundo a Polícia Civil, o suspeito acionou a vítima por meio do interfone. Ele levou tiros enquanto descia na escadaria do prédio e foi alvejado na região das axilas, mas também um tiro de raspão passou pelas costas do jovem. A mãe do rapaz é que acionou a Brigada Militar. E com esta morte, Caxias chega a 33 assassinatos somente neste ano. O mesmo período do ano passado, por exemplo, registrou 26 mortes violentas.
Mega Sena acumula e prêmio vai a 40 milhões de reais no sorteio de sábado. 41 apostas acertaram 5 números. Prêmio para cada uma de R$ 75.848. Dezenas sorteadas: 03, 20, 22, 32, 35 e 50. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Não é hora de relaxar. Evite aglomerações. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. No futebol, destaque para a eliminação precoce do Grêmio na Libertadores da América. O tricolor até saiu vencendo, jogou bem o primeiro tempo, mas voltou a perder de virada e está eliminado em Marcos Bertoncello.
Pois é, Macedo, um adeus melancólico do Grêmio na Copa Libertadores, perdeu novamente para o Independiente del Valle, desta vez em casa, na Arena, pelo placar de 2-1. Saiu vencendo com gol marcado pelo Jean-Pierre, mas Ortiz marcou duas vezes e deu a classificação para os equatorianos. O que resta para o Grêmio é disputar a Copa Sul-Americana. O Grêmio vai estar no Grupo H, com Lanús da Argentina, Aráguas da Venezuela e La Equidad da Colômbia, justamente seu próximo adversário na quinta-feira que vem na Arena. Antes, o Grêmio tem gauchão nesta sexta contra o Caxias e domingo diante do Novo Hamburgo. O Internacional, por sua vez, jogou ontem, goleou o Aimoré pelo placar de 6-1, com 3 gols marcados por Thiago Galhardo. O resultado deixa o Inter na primeira colocação com 20 pontos e garante a classificação matemática para as semifinais com uma rodada de antecedência.